a construção dos dois estádios de Caxias do Sul. É o programete História Sesc, Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Quem está comigo para contar, para ajudar a contar essa história é o Gustavo Cortez, que com muita alegria vem, traz brindes, porque o ouvinte vai ganhar brinde também, time do coração, então o pessoal vai se aprumando agora. Se você torce para o Caxias, tem livro. Se você torce para o Juventude, tem livro. Então, para você que é torcedor, corre agora para o WhatsApp 999530616, que tem livros para contar sua história também. Gustavo, seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Beverly, bom dia, ouvintes. Viemos aqui contar um pouquinho da história dos estádios, dos clubes da cidade, né? E resgatar um pouco a construção desses dois estádios.
Aliás, quando eu te propus essa pauta alguns dias atrás, você me disse, olha, eu tinha a ideia de que a gente fizesse um dia de um estádio, outro dia de outro estádio. Não, mas as histórias, elas meio que, em algum momento, elas se costuram,
sim,
né?
Elas se entrelaçam.
E como é que foi isso, então?
Eu vou fazer assim uma contextualização. A gente tem que voltar um pouquinho no tempo. A 1971, tinha o Grêmio Esportivo Flamengo, que é o atual Ser Caxias, que já tinha o estádio da Baixada Rubra, onde é hoje o Estádio Centenário, e o Juventude tinha o Alfredo Jaconi, né, o antigo Alfredo Jaconi. E em 71, ambos os clubes estavam passando sim por dificuldades financeiras grandes, e eles, no final do ano, eles acabaram se fundindo, né, o departamento de futebol das duas equipes se fundiram. Eles encerraram ali momentaneamente o departamento de futebol e foi criado a Associação Caxias Futebol, ACF, tá? A princípio seriam só 2 anos essa fusão e acabou sendo 4 anos, tá? Tanto que a ACF, ela disputa o Campeonato Gaúcho de 72 a 75.
Eles tinham planejado isso, Gustavo, por exemplo, não vamos ficar por um período ou não?
Na verdade, desde a década de 40 já se falava em fusão, né, pelas dificuldades financeiras, enfim, pelas dificuldades que os clubes passavam. Nos anos 60 também já voltavam a se falar. Então, assim, sempre ao longo da história, sempre se falava em formar um clube da cidade, um clube forte, ao invés de ter dois. Em 71, assim, não teve saída, não teve jeito. Os clubes passavam com uma dificuldade muito grande financeira, e os empresários na época, capitaneado pelo Francisco Stedley, que era dono da Grale, ele era favorável a um clube só, que levasse o nome da cidade. E daí surgiu o surgimento da Associação Caxias Futebol, tanto que o símbolo era a roda dentada. Só que, para não ter problema, não com Juventude, nem com o Flamengo, as cores do clube ficou preto e branco, tá? Para uma coisa meio neutra. O primeiro presidente da associação foi o Cláudio Eberle, né, que era empresário, enfim. Foi presidente da SIC. Com relação aos estádios, então a associação, ela joga de 72 a 75, o Campeonato Gaúcho. Só que em 73, capitaneado pelo Vili Sanvito, que já era presidente do Juventude desde 72, ele começa a reformar o Alfredo Jaconi para dar assim modernização, melhorias no estádio, ampliação do estádio. Até então era menor. As sociais eram de madeira, eram pavilhões de madeira. E então a associação, basicamente, ela joga na Baixada Rubra, tá? O capitaneado, como eu falei, pelo Francisco Stedley, o final de 75, já no final da associação, eles queriam que os dirigentes queriam que um clube de Caxias jogasse o Campeonato Brasileiro já de 76. Então, o presidente da CBD, atual CBF, Almirante Heleno Nunes, nós estamos falando na época do regime militar, ele prometeu aos dirigentes, no caso Flamengo Juventude, mas era a atual associação, ele prometeu que um clube da cidade jogaria o campeonato, mas se tivesse um estádio de no mínimo uma capacidade de 30 mil espectadores. Teria que ter pelo menos um estádio que comportasse. E aí, capitaneado pelo Francisco Stedley, ele resolve reformar a Baixada Rubra, tá? A Baixada, ela já vinha num processo de melhoramento, só que foi derrubado também os pavilhões de madeira, onde é as sociais hoje do Estádio Centenário. E essa obra ela começa em dezembro de 75 e vai até agosto de 76. E aí surge, o Caxias, ele é confirmado no Campeonato Brasileiro de 76, conforme a promessa do almirante Heleno Nunes. E em 76, em setembro de 76, o Caxias disputa o Campeonato Brasileiro e tem um jogo contra o Internacional já pelo campeonato, e que oficialmente é considerado o jogo de inauguração do Estádio Centenário, que em setembro de 76, 12 de setembro de 76. E nesse período de 73 a 75, o Jacone ele passa por reformas, ele tem essa ampliação, como eu falei, e o Vili San Vito, que até então não era muito favorável à fusão, porque na verdade a fusão, o que era dito na época, que teria que se fundir tudo, não só o futebol como o patrimônio. E aí houve uma confusão muito grande.
Mexeu no bolso, o pessoal não gostou,
e houve uma confusão muito grande, porque os dirigentes do Juventude achavam que tinham mais patrimônios do que o Flamengo, e aí eles não queriam a fusão do patrimônio.
Começa aí essa rivalidade, porque a gente até hoje ouve essa rivalidade, né? Ah, o pessoal que é do Juventude, é um pessoal mais elitizado, por isso essa questão do patrimônio, o pessoal do Caxias um pouco
na
menos.
Na época, Beverly, eu já conversei, inclusive, em um dos meus livros que eu fiz do Caxias, A História da Força Granal, eu conversei com vários dirigentes, e basicamente, assim, os dirigentes do Juventude não eram favoráveis, a princípio, à fusão, justamente por isso, porque para uma fusão dar certo, você tem que juntar tudo. Não só o departamento de futebol, como o patrimônio. E os dirigentes do Flamengo eram favoráveis à fusão e juntasse tudo. Então, já começou a fusão com esse problema. Como eu falei anteriormente, ela era, a princípio, para ser 2 anos. Acabou se estendendo para mais 2. E nesse período, o San Vito ele começou a reformar o estádio, o Alfredo Jacone. A associação jogava só na Baixada. Em 75 ele finda a reforma do Jacone, e em março de 75 ele reinaugura o Alfredo Jacone, num amistoso contra o Flamengo do Rio. Em 75 o Juventude já volta, como Juventude, ele meio que rompe com a associação. E a associação ficou sem motivo de existir, porque tinha sido feita uma fusão, mas o Juventude voltou, ele reabriu seu departamento de futebol. E aí, com a força do Francisco Stedley, ele resolve, então, no final de 75, ele queria manter um clube com o nome da cidade, ele dizia que ele ajudava financeiramente com os empresários, e ele capitaneia 63 empresários para a construção do Centenário, ajudar a construir. Inclusive tinha dirigente do Juventude, isso é pouco a gente sabe, tinha dirigente do Juventude que ajudaram a construir o Centenário. Então assim, em dezembro de 75 é criado a Ser Caxias. E aí o Flamengo deixou de existir oficialmente, o antigo Grêmio Esportivo Flamengo, e a Associação Caxias de Futebol. Então em 75 o Juventude já tinha voltado, mas ele não disputa o Campeonato Gaúcho, porque o Campeonato Gaúcho na Federação Gaúcha é a Associação Caxias de Futebol. E, então assim, em 75 foi um período de muita transição. A associação ela jogava o Campeonato Gaúcho, mas o Juventude já tinha voltado. Então ela ficou meio sem sentido existir.
Deixa eu te fazer uma pergunta, Gustavo, fiquei na dúvida. Por exemplo, o Alfredo Jacone, ele nasce e mantém esse nome, né? Estádio Alfredo Jacone.
Na verdade, o antigo estádio do Juventude era Quinta dos Pinheiros. Ele foi comprado de uma família, onde é hoje o estádio, ali onde tem o Mato Sartori, que dali era uma chácara, né? Era uma quinta, como se dizia. E na verdade, assim, era um campo, não era um estádio, era um campo que era delimitado por madeiras e foi comprado pelo Juventude em 1919. Então, o Juventude tinha 6 anos e ele jogava ali, né? E jogou ali até 1954, até 52, com o nome Quinta dos Pinheiros, tá? Em dezembro de 52, o Alfredo Jacone, que foi presidente do clube, foi jogador, foi dirigente, era um cara extremamente abnegado pelo Juventude, ele falece em dezembro, né, num acidente onde era as cervejarias Leonardelli, ali na Renesto Alves, uhum, onde tem aquela fábrica. Ali era uma cervejaria famosa, e ele, o Juventude, tinha sido campeão municipal, campeão da cidade, e ele foi encomendar litros de chopp e tal. E ele se sentiu mal, teve uma vertigem e caiu sobre as máquinas, né, ali da produção de cerveja. Teve morte instantânea.
Uau.
Então, assim, com 42 anos. Então, foi, assim, uma perda muito grande.
Uma comoção.
Sim, na época foi. E aí, em 54, a Federação Gaúcha, ela resolve... Na verdade, era a Federação Rio-Grandense de Futebol ainda. Atual Federação Gaúcha.
Faz uma homenagem a ele.
É, não, a federação, ela determina isso em 54, que todos os clubes que participavam no Campeonato Gaúcho fizessem uma melhoria nos seus estádios, uhum, com refletores, com acomodação para os árbitros. Todos os clubes que participassem, eles melhorassem essa parte estrutural dos estádios. E aí foi feita uma melhoria, na época, na Quinta dos Pinheiros, e aí eles rebatizaram para Estádio Alfredo Jaconi, em homenagem ao Alfredo Jaconi, isso em 54.
A mesma coisa acontece porque, inicialmente, o nome também do Ser Caxias é Estádio Francisco Stedri, né?
É, o Centenário, ele leva esse nome, até quem fez a proposta do nome foi a esposa do Dr. João Carlos Prata Vieira, ela deu essa ideia, porque como ele começou a ser construído em 1975, A Baixada Rubra, ela foi demolida, assim, em termos, e o estádio começou, na época, era o centenário da colonização italiana, né, em 1975. Então, ele foi centenário até 1997, tá? E no aniversário de 62 anos do clube, em 1997, em 10 de abril, um dos conselheiros, que foi presidente do Grêmio Esportivo Flamengo, Dr. Milton Bertelli, ainda vivo, ele fez uma proposta e levou lá para os dirigentes que o estádio deveria ser rebatizado como Francisco Stedley. Quer dizer, ele se manteve como Estádio Centenário, seria um apelido, como ele é conhecido até hoje, e oficialmente ele é Francisco Stedley desde 97.
Entendi.
Né, com essa proposta do Dr. Milton Bertelli. E então ficou assim, aí o Jaconi, ele ficou de 54 até 71, com o antigo Alfredo Jaconi. E aí, em 71, como houve a fusão, capitaneado, como eu falei anteriormente, pelo Vila São Vito, ele reforma o estádio e é como está hoje. Quer dizer, aquela parte onde são os camarotes hoje, aquilo ali foi feito uma melhoria na época da Parmalat, em 98, onde tem os camarotes hoje e tal, aquilo ali era aberto.
Tempos áureos, né?
Era só arquibancada. Uhum. Né? Aí, em 98, com o aporte financeiro da Parmalat, o estádio, os dirigentes melhoraram e fizeram aqueles camarotes onde estão hoje. Então, oficialmente, ele é Alfredo Jaconi. Com essa melhoria, foi mantido o nome do estádio, né, e foi reinaugurado em 75. E ele está assim até hoje. Então, um ficou o centenário, o Estádio Francisco Stedley, desde 97, e o Alfredo Jaconi, com essa melhoria desde 75, mas leva o nome desde 1954.
Olha só que bela história. Deixa eu só fazer aqui um apanhado das pessoas que estão participando na live. Tem o Juarez Franco, que está assistindo. Obrigada, Juarez. E o Márcio Alberto Ruschel, ele diz, olha, belo trabalho aos clubes, né, da Serra Gaúcha. Ele está em Aparecida do Norte, passeando, mas está assistindo a live no computador. Diz que está maravilhoso. Ele mora na cidade de Bento Gonçalves, gosta muito do Juventude, está de visita em Aparecida do Norte. Aliás, gente, quem quiser ganhar os livros de presente, né, escritos, esse resgate histórico de pesquisa do Gustavo Cortez, tanto da obra, né, do trabalho do Caxias quanto do Juventude, vai se inscrevendo aí no WhatsApp 999530616. A tua paixão por esses dois clubes vem de onde? Eu sei que tu é carioca, né? Uhum. E trabalha com pesquisa, com história, ok. Mas Juventude e Caxias, por que que entra na vida do Gustavo Cortez?
Eu vim morar aqui em 2001, em Caxias, né? Por questões familiares, minha ex-mulher era daqui. E em 2001 vim para cá, enfim, e aí havia a possibilidade de morar aqui. Então, e aí eu comecei a tomar contato com o Caxias e Juventude. Já gostava de futebol, já trabalhava com história, com pesquisa, né? Eu sou vascaíno, então eu já tinha essa experiência, eu já fazia um trabalho, trabalhava com isso lá no Rio. E vim para cá e mantive contato, assim, conhecendo a história dos dois clubes, né? Eu já, logicamente, eu conhecia eles, por já trabalhar nessa área, e aí eu só juntei o útil ao agradável, né? Eu já gostava de futebol, gostava de história, e comecei a ver que, assim, quando eu vim pra cá, Beverly, eu vi que quase não tinha literatura esportiva, né? Era muito escasso. E o Juventude, na época, estamos falando de 2001, ele disputava o Campeonato Brasileiro na primeira divisão, foi ali após Parmalat, mas ele ainda mantinha um time competitivo. E quando eu vim para cá, eu lembro que só tinha um livro, né, de futebol. Uma cidade já forte financeiramente, uma cidade, né, a segunda maior do estado, e era um deserto em termos de literatura esportiva, né?
Posso mostrar os dois aqui na live para o pessoal dar uma olhadinha, o pessoal que queira concorrer também já saber um pouquinho. Se escreve essas histórias, eles são marcos também dos próprios times, né? Tanto do Caxias quanto do Juventude.
É, todo clube, ele tem, lógico, a sua história, né? O Caxias, ele tem 84 anos e o Juventude tem 106. Então, vai fazer 106 agora em junho, né? E o Caxias já fez 84. Então, assim, passaram-se ídolos, grandes jogos, né? A história dos próprios estádios. Então, você tem como resgatar, né? Nós temos aí, por exemplo, o atual técnico da seleção brasileira, o Tite. Ele foi jogador do Caxias e treinador do Caxias, campeão gaúcho. E foi treinador do Juventude também.
Felipão também, né?
O Luiz Felipe Scolari, o próprio Mano Menezes, que foi treinador da seleção brasileira também, treinou o Caxias. Então, assim, você tem personagens, todo mundo se entrelaça, ídolos, personagens, treinadores, jogos. E eu vi assim que... toda a cidade, todo o estado, né? Não estamos falando do Brasil, gosta de futebol. E as histórias, assim, acabam se perdendo. As pessoas, infelizmente, vão morrendo e os relatos vão ficando esquecidos.
O que mais te marcou quando você fez esses dois trabalhos, né? De ambos os times, o que mais você destacaria hoje, resgatando essa história? A gente pegou pelo viés da construção dos estádios, né? Mas, enfim, são tantas histórias a partir dali que, nossa, imagino que...
por exemplo, eu vi numa época, assim, como eu falei, os clubes estavam competitivos. O Caxias, por exemplo, foi campeão gaúcho em 2000. O Juventude foi campeão da segunda divisão em 94, gaúcho em 98 e Copa do Brasil em 99. Então, eu costumo dizer que aquele período ali de 94 a 2002, talvez seja o período, os anos dourados do futebol caxiense, né? Então, você sempre tem história para contar, você tem resgate. No caso desse livro do Juventude, isso aí foi um vice-campeonato em 65. E, assim, todos os jogadores tinham muito carinho por essa conquista. Não foi um título, mas, assim, foi um vice-campeonato numa época, como até hoje, né? Que a dupla Grenal, ela tem uma hegemonidade e o Juventude ali conseguiu romper essa barreira e conseguiu ser vice-campeão. Então, assim, eu conversava com jogadores... que eram desse time, e muitos falavam assim com muito carinho, e não tinha nada, não tinha material nenhum, não tinha foto, não tinha relato, só tinha o relato deles, né? E alguns começaram a morrer, entrar em função da idade, e aquilo foi ficando, e eu fiquei com receio de ficar esquecido dessa história. Uhum. E do Caxias, em 2016, o centenário o estádio fez 40 anos. Então eu resolvi também fazer um resgate dos 40 principais jogos do estádio, né?
Tem depoimentos, tem fotos.
Tem. Isso é uma bacana. Coisa que eu gosto muito. É de depoimento e de fotos. Quer dizer, isso, os meus livros, todos eles. Eu trouxe só dois, mas eu já tenho. Aqui da Serra tem uns 7, né? Da dupla Caju. Então, assim, uma coisa que eu gosto é de deixar para sempre um relato de depoimentos, de lembranças e fotos também, né? Eu costumo dizer, isso são para os torcedores mais antigos relembrarem e os torcedores mais novos conhecerem, uhum, né, a história do seu próprio clube, né? Porque muitos, assim, ouviram, o avô falou, o pai falava, mas, assim, então... E os torcedores, tanto da dupla Caju, eles participam muito, né, dos meus livros, e eu pego depoimentos também...
Imagens do Washington,
de dirigentes, uhum, de torcedores famosos... Aí, nesse caso desse livro do Caxias, dos 40 principais jogos, eu pedi a torcedores famosos, dirigentes, ex-jogadores, para eles citarem os três principais da sua memória afetiva. Então, daí formei, né, a relação dos 40 principais jogos da história do Francisco Sterling, do estádio, né? E o do Juventude, poucos jogadores estão vivos, porque nós estamos falando de mais de 50 anos, né? Então, assim, essa turma tem mais de 70, né?
Que legal. É muita história. A gente esgotou o tempo aqui. A gente disse, não, em 15 minutos a gente fala. Eu disse, não vai rolar, porque é muita história. Você fica convidado, Gustavo, para voltar mais vezes, porque realmente são histórias que marcam, né? Marcaram a identidade do próprio povo.